Amém. Deus abençoe, bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Irmão Celinho, está frio por lá, Celinho? Frio? Amém. Então vamos. Continuar com aquele nosso propósito. Qual? Evangelizar, né? O que é evangelizar? Aliás, qual o resultado que a gente pretende? O evangelho, o que é o evangelho? Todo mundo tem uma opinião, não tem? Toda pessoa não tem a sua opinião? Quando a gente conversa, por que a conversa acontece? Porque se todos tivessem um mesmo ponto de vista, não teria nem diálogo, né? Não teria nem diálogo. Sim, sim. Não, não. Mas existe o diálogo, existe a conversa, exatamente porque cada pessoa tem o seu ponto de vista. Não há uma unidade. E em consequência disso, são as divergências, as guerras, né, o comércio. O comércio explora exatamente as diferenças que existem entre as pessoas. O mundo, o próprio mundo, cresce em função dessas divergências, né? Se todos comessem uma coisa só, como é que ficaria o comércio? Mas isso é bom? Benéfico? Não. Para, na verdade, foi isso aí que trouxe o prejuízo. De onde nascem as guerras? De onde nascem as intrigas, contendas? Porque uma opinião, outra opinião, vai indo até que entra em choque, né? E começa então a surgir todos os problemas. É em função das divergências que existem. Partidos. Então vocês podem observar que sempre existe isso. A ciência, ela opina favorável a isso. Eles acham que tem que realmente, não poderia ser igual o pensamento de cada um. Mas o propósito de Deus é, qual é? Hã? É a unidade. O propósito de Deus é acabar com isso. Acabar com essa coisa. Então, o propósito de Deus é acabar com o comércio. Acabar com o comércio. O que vocês acham? Uma boa coisa ou ruim? Hã? A razão do nosso sofrimento é isso, esse comércio. E o comércio existe em função das diferenças, divisões, divergências. né? Você chega lá, tem... Você vai comprar uma coisa, você fica até confuso de ver tanta, né, tanta variedade. E isso aqui, né? Você imagina na China, nos Estados Unidos, onde o comércio é muito forte. Se você pegasse o Brasil aqui, 50 anos atrás, quando nós, eu era criança, ali em Pirinópolis, os problemas eram 90%, talvez, menos do que hoje. Né? Eu trabalhei numa loja onde se vendia na loja vestido de noiva e sal pagado. Viu, Fernando? Você chegava lá na loja do meu tio, se você quisesse sal pagado, tinha. Né? E se precisasse de um vestido de noiva, tinha. Então era assim. Eu ficava até contrariado, porque eu era menino, né? E as bocas podres, os pepinos, tudo era eu que ia atender, né? Eu tinha preguiça de vender sal lá. Onde cai o sal, pronta uma molhança danada, né? E acondicionar o sal é muito, muito ruim. Eu lembro, óxido de ferro, quem conhece? Óxido de ferro. Conhece, Fernando? Óxido de ferro. É um pó vermelho. Tinha vermelho, tinha de outras cores também, mas o que mais usado era o vermelho. Que colocava na cera para envermelhar o cimento. Hoje não é bem o xadrez, não. O xadrez ele vem em pacote, né? Acho que na época até já tinha o xadrez, mas não é bem o xadrez, não. O óxido de ferro ele é bem mais forte, ele é quase roxo. E vinha numas tinas grandes assim. Mas aonde caísse um pinguinho daquele negócio, manchava. E o meu tio era temático demais da conta. Ele chegava, se eu deixasse cair um pinguinho daquele troço, eu pegava no meu pé. E era tudo pesado. Não tinha negócio de pacote. Tudo era... A cerveja. Tinha cerveja lá. Tinha cerveja. Que jeito que vinha a cerveja, Fernando? Hã? Saco. No saco. Aí vinha, ela empalhada no saco. Aí formava aquele volume assim. E aquilo, quando chegava... Eu não sei nem como que é que fazia, porque eu não tinha geladeira, né, para gelar a cerveja. Como é que fazia para tomar essa cerveja? Não tinha geladeira, não. Tinha um sistema que eles faziam da areia molhada. Tinha um reservatório assim, de areia molhada, úmida, e a garrafa de cerveja ficava dentro daquela. Então mudou muito, mudou? Hã? Mas não tinha muita, não tinha comércio, né? Então você não tinha assim muito comércio. Engraçado que até a consciência das pessoas era diferente. Eu lembro do marcar o preço da mercadoria, olhava na nota, tanto. Aí, tantos por cento em cima daquilo ali, tá. Era, a pessoa, acho que a consciência da pessoa era diferente. Não tinha aquela maldade, não, esse produto aqui, ninguém tem, eu vou botar 100%, eu vou botar 150%. Né? Não, ele, você botava ali, não interessa se tinha muito ou não. Era aquela margem, a margem de lucro, né? A margem de lucro. Era aquela ali, certinha. Qualquer que fosse o produto, era a mesma margem de lucro. Não tinha tanta maldade, né? Não tinha droga, não tinha essa violência, não tinha nada. As competições. Tinha televisão para poder incentivar. Hã? As casas, tudo igual. Você não tinha outra opção? Não tinha? Não tinha? Né? Amém? Mas a natureza do homem já era aquela natureza, já era, sempre foi a natureza humana, né? Assim, a natureza do homem. Né? Tinha quem tinha o cavalo mais bonito, né? Assim, o cavalo mais altivo, né? Etc. Tal. O cara, a bota, a espora, né? Tudo era... Sempre o homem foi, sempre foi gente. Mas o que que acabou com a humanidade? Foi? Hã? É. Essa evolução. Essa que, se você pensar bem, ela, em vez de trazer benefício, trouxe muito malefício. Parece que você, hoje você pode ter uma vida melhor, mas não, pode, não tem, né? Parece que você pode ter uma vida melhor, você não tem. Concorda ou não? Era, a evolução da ciência foi no sentido de melhorar a vida do homem, mas não melhorou, não. Fez foi piorar. Muito. Piorou e muito. Amém? Então nós estamos... Evangelizar significa mostrar para a igreja evoluída, né? A igreja hoje é sofisticada, a igreja hoje é com todo o conforto que ela tem. A igreja são as pessoas. Então... A igreja hoje, com todo o conforto que ela tem, mostrar para ela, mostrar para a igreja, que o pensamento de Cristo é totalmente oposto a esse ritmo, a esse jeito de viver nosso. Né? Ele fala, tendo que comer e vestir, então, se você quer ser um cristão, se você quer ser um cristão, qual tem que ser o seu esforço? É. Entendeu? Né, Elderson? Você vai lá no escritório do Elderson, você vê que não é, né, Elderson? O escritório do Elderson está lá na... Está chique, o escritório do Elderson está chique lá. Né? Nós o pensamento de Deus, o melhor para nós, o que nos daria uma vida bem melhor. Seria optarmos pela maneira de Jesus Cristo, pelo jeito que ele ensinou. Né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Lá fala, ai daquele que soma, agrega, né? Vou dizer assim, casa a casa. Dá para entender isso? Quem tem uma quer comprar outra. É um mal ou um bem? E quem escolhe o mal fica de que lado? Hã? Fica do lado da maldição. Tendo que comer e vestir, estejais contentes. Não andeis ansiosos pela vossa vida. A ansiedade, ela vem. A ansiedade vem, por que que vem? Por que que existe, então, a ansiedade? Por que que tem ansiedade? Porque a pessoa não está contente, ela não está satisfeita com... ela não aceita perder, ela não aceita tomar prejuízo, ela não concorda ela não concorda com a sua situação, revolta, cria uma ansiedade e acha que conquistando isso, aquilo, vai viver melhor. Vai viver melhor. Converter é sair então dessa situação, converter e passar a aceitar o evangelho. Será que a igreja que está aqui, ela aceita o evangelho? O que vocês acham? Cássia? Hã? Você já não? Você não. A Cássia não. O Chequinha, aceita? Também não. Dani? Também não aceita, não. Não? Tem certeza? Elderson? Também não. Ou então nós não estamos cristãos aqui, não. Dariel aceita, Dariel? O que que falou? Então não aceita. Elias? Marcão? O que ele falou? Está lascado? Então nós, quer dizer, existe assim, fala assim, você vai, o Brasil é um país cristão, é? Tem a bancada evangélica. Vamos congresso. Aí você vai ver. São evangélicos? Não. Está muito longe, como o Luiz está falando aqui, está muito longe de ser evangélico. Para a igreja evangélica, é? Jesus Cristo é o Senhor. Para eles, para aqueles, para aquela pessoa, aquela fachada que está lá. É? Não é. Então, está caminhando para cumprir o que Jesus falou, né? Haverá no fim dos tempos, haverá fé. Quando, né, que alguém vai estar acreditando em mim, alguém vai estar acreditando em mim. Então você pegaria o seu filho pequenininho e evangelizaria ele? O seu filho aceitaria ser evangélico? Seu filho aceitaria, sua filha aceitaria ser evangélico? Você mandaria ele para a escola? Você mandaria ele para a escola? E lá na escola, será que o seu filho, a sua filha, suportaria? Pois é. Isso que nós estamos falando, né? E aí, como é que fica, gente? Fala, Nayane. E Nayane? Bela? O que você acha? Entendeu o que eu estou falando? Então, nós teríamos que converter ainda ou nós já somos convertidos? Né? Qualquer coisa entre nós, né? Você vai fazer um casamento entre nós. Você vai fazer um casamento entre nós. Que jeito que sai essa festa? Que jeito que sai essa festa? A Lucilda diz que sai mais sofisticada do que o do príncipe lá do... Você viu a princesa? É princesa? Hã? O vestido, a maquiagem. Hã? É. Luiz, no dia da ressurreição, mas que é, Luiz?
A princesinha lá vai levantar e condenar essa geração.
É, né? Condenar os evangélicos. Vai comparar, né? A hora que vê a evangélica chegando no altar com a metade das coisas, tudo, né? Subindo. Né? E aquela... Realmente, trem difícil, não? Meu Deus do céu, tem hora que eu fico pensando assim, falei, meu Deus. Sei que posso em ti confiar, abrirás um caminho para sem mim. A minha alma aceita. Não. E agora, Toninho? Como é que faz? Então, dá uma opinião aí. Fala, Erickson. É porque é importante a pessoa falar, botar. Né, Nayane? Pode assim falar, não, tal, etc, tal, né? Qualquer coisa que você falar, ajuda. Viu, Isabela? Pode falar, tal. Fala, Elis.
Eu acho que primeiro a gente pode conformar, né? Ficar no jeitinho e ficar por isso.
O Porque sempre é desse jeito, né? A gente ri, acha bom, concorda, mas não pensa, né? Não medita, porque realmente essa é a minha situação. Eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou continuar desse jeito a vida toda. Então, eu acho que tem que haver uma preocupação. O que, que nós vamos fazer? Né? Como os discípulos dizem para Jesus, né? E quem vai se salvar? Se é desse jeito. Então, eu acho que a gente tem que primeiro preocupar e falar com Deus: Senhor, me ajuda, eu não dou conta. Eu ainda estou nessa situação, eu ainda, né, tenho o meu modo de pensar, eu não abro mão dele. E começar a fazer alguma coisa, pensar em fazer alguma coisa e pedir ajuda para Deus. Senão vai ficar só reunião em cima de reunião e tudo levando a brincadeira.
Amém. Elias, o que você acha, Elias?
Amém, irmão. Eu concordo com o que o menino falou. Eu só queria acrescentar o seguinte: que se Adão, no dia que pecou, tivesse chegado para Deus, porque Deus já sabia que ele tinha pecado, e reconhecesse que ele estava em pecado, que tinha transgredido aquilo que Deus falou, Deus tinha tirado o pecado do homem. E nós corremos o mesmo risco, né? A gente tem que chegar a Deus e confessar: Senhor, eu não sou capaz, eu pequei, eu não dei conta. E Deus vai nos ajudar. Essa é a fé que o cristão tem que ter. Eu não sou capaz de fazer nada sozinho. Se o Senhor não me ajudar, não é?
Uhum.
Amém.
É, então, nós estamos ouvindo a opinião. E a Rosa, pensa assim também, Rosa? Hã? Não quer falar nada, não. Marta, dá para a Marcinha.
Amém. Eu concordo com a igreja, com o irmão. E é isso mesmo. E a gente tem que converter mesmo. E eu creio assim: se o Senhor hoje está abrindo nossos olhos, é porque ainda tem uma chance para a gente. É, vamos voltar, vamos converter e pegar o que ele está ensinando, porque ainda há uma oportunidade.
É. É, porque, por exemplo, depois nós vamos, na medida que formos evangelizando, nós vamos depois falar no caminho aí, a gente vai falar sobre o reino de Deus. O que, que é o reino de Deus? Esse dia eu fiz uma pergunta para várias pessoas, todos tiveram dificuldade de responder. O reino de Deus. O que, que é o reino de Deus, né? Esse reino que nós estamos falando aqui, esse reino que nós estamos falando aqui, é o reino do mundo, é o reino do mundo. Também nós vamos explicar o que é mundo. Aí vem o reino de Deus. Né? Para nós sairmos do reino do mundo para o reino de Deus, existe uma coisa fundamental, que é o esforço. O esforço. O reino de Deus, ele é alcançado com muito esforço. Muito esforço. Vocês estão vendo aí, nós mostrando, e vê que não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Sair do reino do mundo e passar para o reino de Deus. Não é uma coisa assim, abrir a porta, passar para lá. Se fosse assim, seria fácil. Não é abrir a porta, passar para o reino de Deus. Não. É uma coisa, é uma transformação que vai acontecer dentro de mim. Quem passa é o que está dentro de mim. A mudança tem que acontecer dentro de mim. Eu saio do reino do mundo e passo para o reino de Deus sem sair do lugar. Tem que acontecer dentro de você. Como o Marco falou, né? Para mim, evangelizar o meu filho, evangelizar a minha casa, eu preciso ser convertido, né? Eu preciso já ter feito isso. Não é? Para mudar de dono. O reino do mundo tem rei. O reino do mundo tem um rei. O reino de Deus tem também um rei. Então, se eu saio do reino do mundo, passo para o reino de Deus. Vai mudar de dono, vai mudar de Senhor na nossa vida. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Começando aí.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por elas...
Galera, repete mais uma vez.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
Mais uma vez, bem devagar.
Ora,
eu vou perguntar para você o que você entendeu.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
Amém. A fé é o firme fundamento das coisas que... É o fundamento, é a base das coisas que você espera. Amém? É a base das coisas que você espera. Então, como que explica isso? O que você tem a ver com isso, Luiz? A fé é o firme fundamento, é a base das coisas que se espera. Troca em outro para nós. Dá exemplo. Hã? Vamos lá, dá o microfone para ela. O firme fundamento, é a base, o fundamento daquilo que você espera.
Então. Eu acho assim, um exemplo, a pessoa que trabalha o mês inteiro e ela acredita que ela vai receber no final do mês. Ela não vê o dinheiro, mas ela acredita que vai receber a, né, quantia.
Né? E por causa disso ela...
Ela trabalha, ela trabalha, ela espera, né?
É, por causa disso ela trabalha. Porque se ela não acreditasse que ia receber... Ela não trabalharia. Então, não vou receber. Né? Hã? É.
E se a pessoa chegar a ver o salário, não é a fé.
É, se você pagar adiantado para ela.
Ela não tem fé. Ela está vendo.
Não, não foi fé. Né? É, aí já não, o Luiz também, está vendo? Já estava acrescentando ali. O Luiz está dizendo que ali já não é mais. É, isso passa a ser uma dívida. E você agora tem que trabalhar porque você já recebeu. Entendeu? Não é uma promessa, mas você já tem que trabalhar porque você já recebeu, né? E é isso, é um bom exemplo. É, você trabalha porque você acredita que vai receber. Tanto é que quando chega no pagamento e não sai o pagamento, aí a pessoa fica, aí a pessoa vira bicho. Vira bicho por quê? Porque não saiu o pagamento. Não saiu o pagamento. Aí ele fica, será que ele tem fé para trabalhar mais um mês, né, Célia? Aí o caboclo falou, não, esse mês não deu, mas mês que vem vai sair, tal, etc. Ele pode não acreditar mais, acreditar exatamente ter fé. Amém? Casamento. Por que que a pessoa casa? Ela é a ilusão, aquela fantasia que ela imagina, tal. Então ela tem fé que vai ser feliz com aquela pessoa, que a pessoa falou para ela, ela acreditou. Falou para ela que ela é bonita, ela acreditou. Falou para ele que ele é inteligente, bonito, perto, ele acreditou, né? Aí mais na frente, que ela retira isso, aí é que começa a dar os problemas. Não, seu horroroso, preguiçoso, não sei o quê e tal, e começa. Aí, nossa, virou uma bagunça. Por quê? Porque você destruiu. Você destruiu a coisa que mantinha. Você destruiu aquilo que fazia tudo ficar bonito, que era a fé. Você destruiu o entusiasmo do funcionário. Você destruiu a empolgação do funcionário, que era o salário. Aí chegou na hora, você não pagou, você jogou água na fé dele. Você destruiu a fé dele. Então, tudo no mundo é feito por fé. Engraçado, né? Não é interessante? Tudo é feito por fé. Sem fé, ninguém faz nada. Quando você não acredita mais, é como se você morresse, como você morresse. Acabou. Você não tem mais esperança nenhuma, você não tem mais... Não tem mais sentido, não tem mais motivo. Isso acaba. Né? Eu estava contando ontem, meu irmão, que eu tinha 13 anos e eu tive uma doença, uma enfermidade, que na época ela não era curável. Era uma enfermidade que, né, não tinha como. É uma doença autoimune, etc, tal, que é o pênfigo. Não sei, que o nome científico dele é pênfigo, né, Isabela? Sabe o que que é? Pois é. Então, ele é uma, hoje em dia quase não tem, né? Mais raro hoje, muito raro. Mas é uma doença na pele que vai como se fosse uma queimadura, e ali forma aquela mesma camada ali da queimadura, só que não sara. Aí quando solta aquela casca, cria uma outra maior e vai aumentando a ferida na pele. Aí sai aquela, e aquilo queima, por isso que chama o nome conhecido é fogo selvagem, né? Que cientificamente é o pênfigo. Então eu tinha 13 anos, e aí saiu um aqui, uma aqui, outra aqui, outra aqui. O médico da cidade não soube diagnosticar e etc. E dá um remédio aqui, outro remédio ali, o negócio só tomando conta. E eu não podia jogar mais bola, porque aquilo queimava, e quando esquenta o corpo, que tinha que coçar e não podia coçar, senão arrancava a pele, era um sufoco. E aí nasce um daqui, dali, outro na cabeça, dentro da orelha, tudo cutelado. Né? E eu vim em Goiânia, tinha 100 e poucos mil habitantes. Estrada de chão ainda, de Goiânia, de Pernambuco para cá, né? E eu, o médico falou, é pênfigo, etc. Ninguém sabe, meu pai nem minha mãe sabia o que era pênfigo. Aí ele pegou e falou, você é Pirinópolis? Aí falou, lá em Pirinópolis tem uma mulher lá com essa doença. Quando falou o nome da mulher, quando falou o nome da... O médico conhecia a mulher lá que estava com a doença, a minha mãe sentiu mal, sentou no corpo, porque sabia do estado da mulher. A mulher começou a sentir, começou a doença com 15 anos, e já tinha 30 anos que ela estava na cama. E o pessoal ficou desesperado. O médico me leva no hospital. O médico muito bom, ele era secretário de saúde aqui. E parente nosso, que era médico, indicou, tal, etc. Todo mundo interessado em me ajudar. Aí o médico me leva no hospital. Para mim, onde eu ia ficar interno. Eu ia ficar interna? Internado. Interno mesmo, né? É, onde eu ia ficar internado, né? Aí, quando ele levou lá, que eu vi aquelas doentes, as pessoas, eu falei, ah, não, eu comecei a chorar. Aí eu falei, não, aqui eu não vou ficar de jeito nenhum. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Não, de jeito nenhum, aqui eu não fico, não, e tal. E aí, o meu pai perguntou para ele assim, será que ele pode ficar no outro lugar? Ele pode ficar no outro lugar? O problema é o tratamento. Se ele fizer o tratamento direitinho e tal, será que ele vai conseguir fazer o tratamento direitinho? A doença não é contagiosa. Pode ficar. Né? Aí convenceu até minha tia que autorizou eu ficar na casa dela, porque lá no hospital eu falei que não ia ficar lá. É horrível, horrível. Só o cheiro que tinha ali, era uma coisa horrível. Eu não dava. Tinha um hospital do pênfico, só para isso aqui. E eu fui para casa. A história é um pouquinho... você me perdoa aí o tempo, né? Mas rapidinho. Aí eu vou para casa, e aí o que eu perguntei para o médico? Aí o médico falou, não, mas se você fizer, claro que o médico não vai falar que você vai morrer. O médico vai dizer para você que se você fizer direitinho, você, né, tem possibilidade de você reverter o quadro, tem possibilidade de você sarar. O médico, inclusive, falou, eu já vi casos em que a pessoa ficou boa. E se eu ficar bom, eu vou poder jogar bola? Se eu sarar, eu vou poder jogar bola? Não, se você ficar bom, você vai jogar bola. Quantos anos você tem, João Vitor? Hã? 15? Eu tinha 13. Você pode jogar bola? Eu posso jogar bola? Não, você ficar bom, você pode jogar bola. Você vai jogar bola, sim. Então, o meu desejo, a minha vontade, a minha ansiedade, era o quê? Jogar bola. E não precisa falar para vocês que eu sarei ou não, porque eu estou aqui. Né? Eu estou aqui. Mas a minha vontade, a minha fé, a minha vontade, era tão grande. Porque se eu não tivesse essa fé, Eu tenho certeza que se eu não tivesse essa fé, eu não faria o tratamento da forma como tinha que fazer. Eu não teria me esforçado da maneira como eu me esforcei. Eu ia no médico 2 vezes por semana, a pé. Saía aqui da Nova Vila, ia lá na Avenida Anhanguera, onde era o escritório dele. Eu ia 2 vezes por semana. Eu ia, passava na igreja, na Avenida Paranaíba, ali na... Entrava sozinho, não tinha ninguém. Eu entrava sozinho. E ia fazer o quê? Eu ia pedir. Eu ia... Mas dentro daquele menino... Eu não tinha muito negócio com a reza, não. Mas era com... Mas eu ali, eu conversava, né, com tudo que eu tinha direito. Eu queria, era... Ia lá no médico. Quando eu voltava, de novo. É. Se o remédio era para tomar de 3 em 3 horas, despertador ali despertando para poder tomar de 3 em 3 horas, noite adentro, não tinha desse negócio, entendeu? A pomada que tinha que passar era... Eu lembro até do nome dos remédios. Um dos remédios chamava metoquina. É corticose? Metoquina, plaquinol. Eu lembro dos remédios. Era um remédio doido, entendeu? Eu ficava, fiquei amarelinho, fiquei da cor do açafrão. Até a roupa, até o suor da roupa ficava amarelo. E sarei. É, por causa da bola, porque eu queria jogar bola. Então eu chegava lá no consultório, ele mandava, falava para mim assim, ó, amanhã eu quero que você chegue, eu começava a atender 2 horas da tarde. Você chega 2 horas da tarde, você chega, vem 2 horas da tarde. Eu chegava lá 2 horas da tarde. A secretária dele já mandava eu entrar. A sala dele era grande, ele era secretário de saúde aqui do estado. A sala era uma sala grande, um sofá assim e tal. Ele botava, senta aqui, agora uma revista para você olhar aqui e tal, ou jornal, eu ficava lá olhando. Para que eu entrava para a sala 2 horas? Todas as pessoas que ele ia atender, ele chamava o menino, vem cá, Rocinho. Olha aqui, esse menino aqui, ó. Aí a pessoa que estava doente, que estava chegando, animava, adquiria fé. Não, se tem um que está sarando, se tem um que está ficando bom, a pessoa fala, porque chegava pessoas ali, no mesmo estado que eu tinha chegado, né? E agora, esse menino aqui está sarando. Olha, e ele não ficou em hospital, não ficou em lugar nenhum, ele é sozinho, os pais dele não moram aqui, ele está não sei o quê, ele vem, ele vai, e etc. E olha aí. Vai lá, Rocinho, senta lá de novo. Aí eu sentava. Eu ia lá, sentava de lá. Saía de lá, Tony, quando terminava. Eu terminava de atender todo mundo, é que eu saía. É que ele ia me... Que, né? Ele saía para tomar um café lá nos outros consultórios. Tá? E eu ia com ele mostrando. Ele fazia questão de mostrar. Porque era uma coisa rara. Era um negócio raro. Então, quando eu fui me apresentar no exército, eu ainda tinha as manchas. Ainda tinha as manchas. Que eu cheguei e falei para o médico assim, ele falou, olha, que manchas são essas? Eu falei, aí eu sofri pênfigo. Eles riram. Eles riram. Com que ele disse? Você teve alguma coisa. Pênfigo não foi, não. Pois vai. Então, não sei. O certo é que eu estou aqui. Me deram apto para o exército, eu fui, servi o exército, fiquei no exército 30 e tantos anos e nunca tive nada em consequência. Então, isso é fé. É o firme fundamento daquilo que você espera. O que, que eu esperava? Sarar, eu queria. Vocês concordam que se eu não tivesse fé para fazer aquilo, não teria sido feito? Não tem idade, Luiz está falando aqui, não tem idade. O certo é que você arruma a sua vida, você ajeita as suas coisas, você consegue mediante a fé. Fala, Sérgio.
Um tempo de espera, né? Ela não acontece automaticamente. Pode até acontecer um milagre, mas aí o senhor deu um exemplo que muito bom para a gente. Porque a fé é uma persistência, é uma espera.
É.
Não é? A gente ficar firme naquele propósito e até receber a bênção, né? A
culpa, por isso que eu falo, permaneça em mim. É. Né? Porque senão não é fé.
Porque às vezes a gente demora a receber, a gente desanima. É. Não vai. Aí perde a fé no...
Exatamente.
Antes de receber a bênção.
A fé... É uma coisa que acontece, às vezes, tudo em torno de mim estava errado. Tudo em torno de mim estava contra. E aquilo, então, provava a minha fé. Aquilo estava provando a minha fé. Porque tudo, os primeiros meses, foi horrível. Primeiro mês foi horrível. Ali era para poder arrebentar mesmo. Amém? Então é como o Celinho está falando aí. Porque às vezes a gente... você tem fé? Tem. Aí é de hoje para amanhã. Se não for... Ou então você não tinha fé. É uma coisa que você espera. Por exemplo, Sara, quando foi dito a Sara, você vai ter um filho. Ela era estéril. Ela não podia. Você vai ter um filho. Aí deu 30, 40, 50, 60. E aí? A fé estava indo por. Estava acabando a fé. 60, 70, 80, e a falou, não, agora foi embora. O boi com a corda. Foi embora o boi com a corda. Não vai acontecer. E o que ela teve? Permaneceu crendo, tendo fé. Abraão, e assim, todos que alcançaram de Deus, as coisas foi mediante a fé. A última coisa que tem que acabar na sua vida, a última coisa que se tiver que acabar na sua vida tem que ser a fé. A última coisa tem que ser a fé. Amém? Aliás, tu não, nem acabar não pode. Você tem que... Não tem aquele negócio do piolho? Já ouviu que é a história do piolho? Como é que é a história do piolho, irmão? Como é que é? Hã? Como é que é? Eu não lembro da história. Só tem que ser que... É. É. Exatamente. Morreram, mas não abriram mão da fé. E essas pessoas é que vão estar na terra. Essas pessoas que vão estar na terra que Deus prometeu, as pessoas que vão estar no reino de Deus, na terra prometida, elas, todas elas morreram sem abrir mão
da fé.
Sem abrir mão da fé. Então aquele irmão que entra, que hoje está muito bom, está levantando a mão, cantando, orando e profetizando, mas amanhã a sua fé acaba. Não adiantou nada, a sua fé acabou e ele foi embora. O cachorro voltou para o vômito, o porco voltou para a lama, acabou a fé. Né? Então você vê quantos exemplos a gente tem de fé. Quantos exemplos a gente tem de fé. Cai 1.000 de um lado, 10.000 do outro, e você permanece de pé. Por que que você permanece de pé? Por causa da sua fé. Então não tem jeito, gente, de servir a Deus. Não tem jeito de porque Deus você não vê. Só pode ser por fé. Você não vê. E se nós víssemos, não seria mais fé. Entendeu? A importância que tem a fé na sua vida. Não? Como é que a história do pior, Ramiro? A mulher se chamava.
Não, aquela. Ela estava com o rabo do marido. E ela.
Não, a mulher que irritava o marido, né? Chamava o marido de pioio, o marido não gostava. E ele, não, você é pioio mesmo, e ele não gostava. E aí o marido bateu nela, ela pioio. E batia, esfregava ela no chão, ela pioio, pioio, pioio. Não desistia de chamar o homem de pioio. Aí o homem pegou ela, um dia estava na beira do rio, e ela, ô, pioio. Aí ela catou ela, enfiou ela dentro d'água, tirava ela fora, o que eu sou? Pioio. Enfiava de novo, pioio. Ela não tinha jeito. Aí uma hora ela enfiou e não soltou mais. Aí ela enfiou a mão para cima e ficou assim, ó. Morreu crendo.
Morrendo.
Morreu.
Então. Essa tinha pé, né, Ramiro? Amém. Então nós falamos aqui, Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento. Não está falando aqui de Deus, não está falando aqui de religião, nem nada. Está dizendo assim, a fé é o firme fundamento das coisas. Entendeu? A fé é o firme fundamento das coisas. Você perdeu a fé. Acabou. É a hora que às vezes a sua empresa vai, acaba. É a hora que o seu tratamento acaba. É a hora que a sua saúde, a sua vontade de viver, a sua alegria, tudo. É a hora que você perde a fé. Amém? E se tem uma coisa que o diabo quer acabar, tirar da gente, é a fé. Então aqui, você vê, observa aqui que não está falando de religião, não está falando de igreja, não está falando de Deus. Falando não, só está falando o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas. E se esperam. Né? Então, se eu incluo Deus, Deus não é todo poderoso? Ele pode todas as coisas? Deus não é capaz de fazer tudo? Então eu acredito, a minha fé é em Deus. Pronto. Para tudo. Se eu acredito em Deus. Eu confiei em Deus, eu acreditei em Deus. Eu vou ficar lá dentro da água e... Você continua acreditando? Continua. Ah, mas está não sei o quê. Mas eu continuo acreditando. Pronto. Quer ver quem vai tirar a minha fé? Eu continuo acreditando. Mas você não está vendo que está dando tudo errado? Estou vendo. Mas eu continuo acreditando. Não é interessante? E aí fala aqui a quantidade de pessoas que alcançaram. Pronto. Aí vem aqui para você ver. Nunca ninguém alcançou nada de Deus que não fosse pela fé. Nunca ninguém alcançou nada de Deus que não fosse pela fé. Por exemplo, versículo 3 fala, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Você concorda que tem que ser pela fé? Por quê? Porque não pode ser provado, não pode ser, não tem nada. Você é único e exclusivamente... Se você chegar e a ciência perguntar para você, então como que você prova? Como que, eu não provo, eu não tenho prova. Eu só creio. Bem? Ah, mas então eu não sei o que está falando. Um dia Deus vai te mostrar. Um dia Deus vai mostrar. Um dia Deus vai mostrar para nós. Mas que dia que vai ser esse dia? É o dia que Deus quiser. O dia que chegar a hora. Mas ninguém tira de mim. Eu não preciso de prova. Eu não preciso de prova. O que, que eu preciso? É, porque senão não tem fé. Porque se nós não tivermos fé em Deus, se nós não acreditarmos em Deus, como que nós vamos explicar as coisas que Deus faz para nós? Como que nós vamos explicar? Se você não vê Deus, você não fala, não é assim? Você não escuta, você não tem nada. Aí, como que você explica as coisas que Deus te fez? Por exemplo. Né? Se eu falar, você teve pênfigo, não teve? Então não foi pênfigo, será que não foi? Eu falei, não sei. Eu só sei que eu joguei bola. Não, filho, eu não queria não jogar bola. Eu só sei que depois disso eu joguei bola, e muita bola. Joguei até não querer mais, não é, Sérgio? Hoje eu só não jogo bola hoje, né? Eu gosto de jogar bola. Então, eu só sei que eu joguei bola. Né? Aí se você chegasse e perguntasse para Abraão, mas e aí, como é que foi, Abraão? O ato? Não sei. Só sei que o menino está aí. Como é que vocês arrumaram, Abraão, né? Eu não sei. Eu só sei que... Amém? A mulher está aí. Barriguda. Não é não? É assim, gente. É assim que é a fé. Agora você pega uma igreja, um povo que não tem fé. Uma igreja que não acredita. A igreja está sempre colocando gosto ruim. Sempre pondo gosto ruim, sempre dificultando as coisas. Será que nós vamos alcançar alguma coisa se nós não tivermos fé? Eu lembro o dia que nós chegamos aqui, ó, era um pasto, esse lugar aqui era. Aí tinha saído um loteamento clandestino, um lote grandão, tal, e estava aqui, essa avenida planície aí, era um asfalto assim, sozinho, né? Esse lugar aqui tudo era abandonado, não tinha nada, não tinha esse loteamento, não tinha nada, não tinha nada. Aí saímos lá da Dona Zefa, o lugar que a gente conseguiu comprar foi esse aqui, né? Aí alguém teve uma visão, os tratores, né, não sei o que, certa coisa acontecendo, e nós não tinha, né, dona, na casa, pessoal da Dona Zefa, que mais, todo mundo numa pobreza danada. Então é aqui que você vai, nós vamos arrumar um lugar para poder reunir, é aqui que nós vamos arrumar. Aí a dona Zé falou, ah, mas é longe demais, era muito longe, era longe demais, né, como é que faz? Mas vai ser aqui, será que, né, vai ser aqui? É. Pronto. E onde nós estamos? Ficou longe ou ficou perto? Hoje ficou perto. Né? Ficou longe para o Luiz Mar, que mora. Né? Ficou longe, mas para a dona Zefa não ficou longe, né? A gente vem coisa perto. Era um. Um carro, parece que era um carro. Ou dois carros, não sei.
Vigília. Hã? Vigília na sexta-feira. É. Tinha que ficar a noite toda, que não tinha como ir embora. Não tinha carro. Você conhecia o dia,
não é? Como é que é, Ramiro? Dá.
Não, irmão Rocinho está falando aí, ué. Não, só tinha energia na rua lá em cima só. Eu puxei um fio até lá em casa, que aí eu já tinha feito a minha casa na época aí, né, irmãozinho? Eu tinha feito, o irmão tinha feito a casa. Aí os irmãos vinham orar na sexta-feira, na vigília. Mas o ônibus, quando era 8 horas, parava. Aí era só no outro dia, 7 horas da manhã. Aí nós orávamos a noite toda. Tinha que orar a noite toda. Fazia caldo, fazia janta, fazia...
Pousava,
não, né? Tinha como ir embora, aí. Tinha que ficar aqui.
Amém. O que que existiu? Perseverança, né? Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Creia, tenha fé, tal, etc. E né? Mais uma vez, repetindo aqui o exemplo aqui do galpão aqui, 45 dias para o casamento do Sérgio Henrique, 45 dias para o casamento do Sérgio Henrique. E aí? Quanto? Quanto você tem? Fizemos um cálculo, sumariamente, você fez um cálculo só para a estrutura metálica, era 212, 213. Nessa, hã? É. Pois é. Era 213, né? A Fabi está lembrando aqui. Aí os meninos perguntaram, quanto o senhor já tem? Eu falei, 3. Faltava 210. Estava perto. E aí, faz ou não faz? E o Sérgio Henrique em cima. A Samara, 3 horas, ela passava aí. Faz ou não faz? Né? Se faz ou se não faz, o certo é que... Onde foi que vocês casaram? Onde foi feita a festa? Onde está lá? 45 dias. Tem até o documento, né, o dia que o caboclo trouxe, o que falou. Falei, então, risca lá o troço lá e... Começa a furar. Hã? Até o engenheiro, né, começaram a acreditar. Eles acreditaram, começaram a acreditar. Né? Veio em algumas reuniões e tal, né? E até hoje não, eles comunicam comigo. Então, gente, se existe uma coisa que a gente não pode perder, é a fé. Porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Porque você, como eu falei, tudo é pela fé. Tudo. E a fé em Deus, você já pensou? Se você consegue as coisas, tudo pela fé, imagina a importância da sua fé em Deus. Se basta você ter fé, você consegue. Imagina então a sua fé em Deus. Então foi a fé que venceu o mundo, a fé de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo creu em Deus. Vamos explicar direitinho o que é fé? Então, todas as fezes são importantes. Né? A fé de Jesus Cristo foi a fé que venceu o mundo. Foi a fé que deu para Jesus vida eterna. A fé, que Jesus teve essa fé. Qual a fé? Que ele ia ressuscitar. Jesus teve essa fé. Qual? Que ele ia ressuscitar. Olha aí, brincadeira? Não era, era uma federal mesmo, não era fé municipal nem estadual. A fé de Jesus Cristo, ele acreditou que ele ia ressuscitar. E essa fé de Jesus, você imagina a fé que esse homem teve. Essa fé de Jesus que eu quero ter. Hã? o Lucas também está querendo entrar na fila. Essa fé de Jesus, Senhor, dá-me da tua fé. Eu quero ter a fé que o Senhor teve. Eu quero ter a fé que o Senhor teve. Você sabia que a fé é um dom de Deus? Você sabia que Deus pode te dar fé? Pode, você sabia que Deus pode aumentar a sua fé? Se você entender que a sua fé é pouca, você pode aumentar a sua fé. Senhor, aumenta a minha fé. Amém? Dá-me da sua fé. Amém. Deus falou conosco? Foi bom a conversa? Foi boa? Amém? Camila, foi boa? Você tem fé, Camila? Muita. Marcelo, amém? Bruno, é isso. A fé que vence o mundo, a fé que tudo que Jesus fez, andar sobre as águas, mandar o morto levantar, por que que a gente não faz isso? O que que nos falta? É a fé. Amém? Senhor, dá-me da sua fé. Aumenta a minha fé. Não retira de mim a fé. Não deixa que a minha fé apague. Então, uma pessoa caminhando, tal, ali, a morte, na frente, ia, mas ele acreditava. Você vê, não pode comparar a dele com a minha. Não pode comparar a dele com a minha. Mas eu quero lutar. Eu quero continuar lutando para que eu tenha fé. E a fé de Cristo. A fé de, que Deus me dê da sua fé. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Amém, Jesus. Pai nosso. Quando a gente fala, se Deus quiser... Eu vou, se Deus quiser. Deus proverá. Que seja feita a vontade de Deus. O milagre vem da fé. Que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, que o nosso Senhor, que o nosso Deus, cumpra o desejo do nosso coração, cumpra o desejo que está em nós, que esse desejo seja agradável a Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, porque se nós chegamos até aqui, se os nossos dias podem contar a nossa história, se pela fé aqueles que alcançaram do Senhor favor, ajuda, nos deu aí o exemplo, nos deixou o exemplo de que também nós, se crermos, veremos a glória de Deus. Se crermos, veremos o poder de Deus. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta. Ajuda-nos, Senhor Deus, na nossa carência. Ajuda-nos, Senhor Deus, na nossa, às vezes, falta de ânimo, de disposição. Quando o Senhor sempre nos diz, tenha bom ânimo. Confia no Senhor. Espera nele. E tudo mais ele fará. Ajuda-nos, Senhor Deus. Renova nesta manhã o nosso entendimento para com Deus. Abra os nossos olhos, ponha luz, ilumina todas as nossas trevas. Faça brilhar, Senhor Deus, a sua igreja como um povo que tem fé, que confia no Senhor. Amém. Deus proverá. Deus proverá. Amém.
Quando eu te escolhi, prometi a Abraão que seria sobre a terra o meu braço. Meu povo te feriu, nenhum reino te lutiu. Como filho te acolhi em meu regaço. Lembra que eu te dei Moisés, de Belém te dei Davi. De tuas rochas, portas, água viva, fiz jorrar. Não te destinei a dor, não resisto ao teu valor. Serás sempre meu rebanho e eu o teu pastor. Quando eu te escolhi, prometi a Abraão que seria sobre a terra o meu braço. Meu povo te escolheu, meu reino te iludiu, como filho te acolhi. Que eu te dei Moisés, de Belém te dei Davi, de tuas rochas mortas água viva te jorrar. Não te destinei a dor, não resisto ao teu abraço. Lembra que eu te dei Moisés, de Belém te dei Davi, de tuas rochas mortas, água viva me jorrar. Não te destinei a dor, não resisto ao teu clamor. Serás sempre meu rebanho e eu o teu pastor. Ama Israel e eu te ajudarei. Lembra
boa tarde. Que a paz do Senhor seja com você. Amém?